Olá, está começando mais um episódio do podcast Falei de Você na Terapia. Eu sou a Ariane Freitas e esse é um espaço para a gente falar da vida, dar risada, filosofar e ser doida junto, porque honestamente eu não estou em posição de julgar ninguém. Você me encontra nas redes sociais como @lovemaltini ou nas redes do podcast @faleinaterapia no Twitter e Instagram. Ai, gente, esses dias eu tô mais sensível, qualquer coisa tá me fazendo chorar. E eu não sou muito de chorar, né? Metaforicamente, talvez. Mas chorar mesmo, com lágrimas nos olhos, aquela sensação de explosão, não. Normalmente eu implodo mesmo, eu sinto um início de choro e na hora é como se ele fosse engolido, fica meio travado, sabe? Ou eu sinto que eu gostaria de chorar, mas o choro não vem. Enfim. Fato é que essa semana eu chorei, e aí vocês perguntam, ai, por quê, Ari? Para começar, eu tenho adoecido com frequência e não tá legal, a minha imunidade foi pro saco, já marquei exames, tá? Não se preocupem, mas isso me sensibilizou um pouco, assim. E daí a Sophie, nossa cachorrinha, precisou fazer uma cirurgia de estrangulamento de hérnia e eu fiquei, assim, muito impactada. Não precisava, porque minha irmã, ela é zootecnista, ela tá se formando agora em veterinária, cuida com muito amor da Sophie, disse que tava super tranquilo, mas, assim, aquele pedacinho de ser vivo que a gente cuida e que irrita a gente até o último fio de cabelo também é o amor da nossa vida, vocês sabem, vocês devem ter pets. E aí, no fim, deu tudo certo, ela tá se recuperando bem, tá espoleta, comilona, como sempre, mas só eu sei como a minha cabeça ficou. E aí, por já estar sensível, parece que tudo que me incomoda, que me machuca, tá mais intenso esses dias, sabe? Como se fosse uma TPM fora de época. Todas as minhas inseguranças estão potencializadas. Na semana passada, eu queria ter falado da dificuldade de desenvolver a manutenção das amizades, especialmente quando a gente tem essas questões de saúde mental, né? Como isso acaba agravando as questões. Mas, no fim, acabou que eu só desabafei sobre o que estava me doendo, não evoluí a conversa e meio que ficou faltando a parte do eu sei que é minha culpa, tá? Mas, enfim, se eu vou falar do tanto de culpa que eu tô carregando, a gente não sai daqui. Eu só me dou conta dessas coisas quando eu já tô editando e aí não tem como acrescentar mais, senão o episódio não sobe nunca. Enfim, agora é tarde também, próximo assunto. Deixa esse pra terapia ou pra um próximo episódio. Ultimamente, eu tô achando que é melhor deixar tudo pra terapia, na verdade. Por isso que esse sentimento de não me encaixar mais tem sido tão intenso. Eu me sinto meio quebrada, sabe? As mulheres não parecem ter o direito de estar quebradas. Pra ser uma comunicadora, você tem que ser forte, empoderada, tá construindo império, viciada em exercício físico, feliz, né? Tem que romantizar a rotina. Mesmo que você demonstre alguma vulnerabilidade e insatisfação, no campo das ideias você ainda é um ser que as outras pessoas almejam ser. Você ainda é um símbolo de força, de vitória, de superação. Talvez ali com umas pitadinhas de botox, silicone, ácido hialurônico para temperar. Mas sempre plena, sempre sorridente. E com isso, eu viro e mexe, me pego me sentindo derrotada. A gente chegou aqui a um grande paradoxo, que é: se eu disser como eu estou me sentindo, como eu estou vendo o mundo, as pessoas vão se afastar, porque ninguém quer lidar com algumas realidades. E se eu não falar nada, as pessoas vão se afastar também, porque a gente vive num mundo em que a gente precisa ser visto para ser lembrado. E eu não acho que esteja errado, sabe? Eu acho que as pessoas querem relatos otimistas, até eu quero relatos otimistas, né? Não tão otimistas que façam a gente se sentir uma merda, mas otimistas o suficiente para a gente achar que tem saída, porque, mano, precisa ter uma saída. E esse tipo de otimismo, ele é difícil de conseguir. Eu já falei aqui várias vezes, ele é o oposto da positividade. É por isso que é tão complexo. Porque pegar as dores e negar que elas existem é muito simples. Agora, considerar, entender o papel delas na nossa vida, aí pega, né? Por incrível que pareça, né, depois de tudo que eu falo, eu tô acostumada a consumir só conteúdos leves, mas parece que até eles estão sempre prontos agora para oferecer soluções, reflexões super inteligentes, emocionalmente equilibradas, né, prontamente positivas. Enfim, com tudo isso, eu fico um pouco constrangida de dividir os meus surtos aqui. Você já se sentiu, assim, desconfortável de falar com as pessoas sobre o que você estava sentindo? Porque por muito pouco você já viu elas taxando outras pessoas de energia ruim e se afastando, né? Ou chamando de mimizento, de fraco, lacrador. Gatas. Eu sei que essas pessoas elas não merecem a nossa amizade, mas a gente não sabe isso até descobrir, né? Então, a gente também não devia ser vulnerável perto de todo mundo, porque algumas pessoas não merecem ver a gente por dentro. E aí fica um grande dilema, né? Esse podcast, ele é um dos exemplos que me causa ansiedade, primeiro por causa disso, da gente saber até onde pode ser vulnerável, mas principalmente porque eu moro no Twitter. E qualquer um desses meus desabafos daqui, naquela rede, viraria uma chuva de chapisco, né? Eu cheguei no Twitter quando ele ainda era mato, quando eu ainda era adolescente. E até hoje é uma rede, é o lugar onde eu passo mais tempo na internet. Mas não tem como negar, gente, que o Twitter deixa a gente num estado de alerta constante, sabe? Policiando, problematizando cada palavra que a gente vai falar antes de externalizar, porque ai de você se você errar. Quer dizer, eu me sinto assim, né? E no Instagram, eu nem preciso falar que desabafo não cabe, né, gente? Não tem gente triste, não tem dor existencial, só tem superação, empoderamento e viagem internacional. Misericórdia. Pior que eu nem sou só tristeza, sabe? Eu adoro colocar uma música levinha, adoro trabalhar sorrindo, sentar na rede depois de terminar o cardio e sentir o ventinho batendo no meu corpo suado. Adoro ficar criando playlists para histórias que eu não vivi, para amores imaginários. E eu também penso muito sobre as minhas atitudes, sobre o que eu posso fazer para melhorar as minhas relações feridas. E assim, relações com as pessoas, com a comida, com o trabalho. Todas essas coisas que precisam manutenção na vida da gente, sabe? Claro que às vezes, de tanto ficar pensando, eu me pego tentando arrumar justificativas em vez de soluções, né? Mas eu acho que todo mundo faz isso em algum grau. Eu só tô, como todo mundo, tentando lidar com tudo. Esses dias eu vi um tweet falando, né? Ah, a maturidade tá em aceitar que não importa o quanto a gente envelheça, a gente vai continuar se sentindo imaturo e inseguro e tentando entender como as pessoas mais velhas fazem. E de fato é verdade, a gente fica tentando entender como as pessoas mais velhas e até as pessoas da nossa idade que estão ao nosso redor conseguem. Tá todo mundo se iludindo sobre as capacidades alheias, né? A capacidade do outro pra gente é sempre um mistério porque a gente acha que ele consegue mais que a gente. Na verdade, ele tá lá, igual a gente, tentando o tempo todo. Por isso que não dá pra viver com o chicotinho pra sempre em si mesmo, sabe? Se culpando, se batendo. Óbvio que também a gente não se beneficia em nada e ficar acolhendo todos os erros, encontrando justificativas para os erros sem mudar nada, sem alterar nenhum comportamento, vamos combinar. Porque, no fim, é um clichê, mas a única pessoa capaz de mudar a nossa vida, infelizmente, somos nós mesmos. A gente não tem o controle de tudo, mas se tem uma coisa que a gente controla, são as nossas ações, são as nossas escolhas. E a reação dos outros, a reação da vida, realmente não dá para a gente calcular. Mas o que não dá para negar é que só mudando de ação a gente muda de resultado. E que tá todo mundo tentando, né? Voltamos para o podcast. Eu tenho analisado muito o formato daqui, desse programa, porque eu sinto que eu ainda não cheguei ao ideal, né? Eu gostava de como ele era antes, muito. Mas o momento em que ele começou era completamente diferente do que a gente está vivendo agora. Eu também era outra pessoa. E criar sozinha tem esses dilemas, sabe? A gente ouve, 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 nunca acha que tá bom o suficiente. Então, eu mesma não sou uma avaliadora confiável, porque eu não enxergo o que tá faltando. Eu sei que tem alguma coisa faltando, mas eu não sei o que é, sabe? Por isso que eu queria ouvir de vocês que estão ouvindo o que vocês estão achando, se tem sugestões, se estão curtindo, do que vocês sentem falta. Eu levantei essa bola no Instagram esses dias, né? Que eu precisava de feedbacks sinceros. E a maioria das mensagens que eu recebi menciona muito identificação. Isso me deixou muito feliz, de verdade. Eu amo o carinho e a conexão que a gente tem. Mas eu também tô aberta a sugestões, sim, ainda. Tem uma caixinha de respostas nesse episódio aqui no Spotify para vocês mandarem as suas mensagens. Tem meu e-mail, tem as redes sociais. Eu tô aqui pronta para ouvir, para responder vocês. Pra gente continuar essa conversa, né? Durante toda a minha vida, meu pai trabalhou com audiovisual, né? Hoje em dia, a gente saca um celular do bolso, qualquer pessoa, e aí tem nele câmera de alta qualidade para gravar vídeo, tem uma biblioteca infinita de vídeos pra gente assistir, tudo à distância de um dedinho ali, de um clique. Mas 30 anos atrás não era bem assim. E meu pai trazia do trabalho uma câmera gigante que filmava em VHS. E aí foi lá que ele gravou meus primeiros passos, minhas festas de aniversário, dia a dia, enfim. E ele me levava sempre que podia para passar o dia com ele no trabalho. Então, quando eu fecho os olhos, eu ainda consigo me ver vasculhando a videoteca da FEUSP atrás das fitas de desenho, as novas, né, as que eu não tinha visto ainda. E lá tinha todos os filmes da Disney que a nossa geração cresceu vendo, mas eu amava mesmo, de verdade, uma fita que era cheia de capítulos de episódios clássicos do Pica-Pau. E eu lembro do primeiro notebook que meu pai teve no trabalho, gente. Era uma coisa de outro mundo para mim, aquilo. Um computador pequeno, um computador de carregar para lá e para cá, embora ele sempre deixasse no escritório mesmo. Era um sonho. E eu me lembro também que na demonstração do próprio sistema operacional do notebook vinha o videoclipe de I Can See Clearly Now do Jimmy Cliff. E, mano, eu vivia pedindo para ele me mostrar de novo, porque aquilo era impressionante demais. Mano, um videoclipe no computador era uma coisa que a gente não pensava, né? Eu não sei aí qual a percepção de vocês sobre isso, mas eu acho muito massa ser millennial, né? E ter tido o privilégio de viver a era desconectada e a era digital, de ter acompanhado toda essa transição. É muito doido como alguns filmes, alguns livros que eram só ficção científica, só uma ideia meio preocupante ali na nossa cabeça. Hoje em dia são bobagem perto de tudo que a gente vive com a tecnologia e com a evolução dela. São coisas absurdas. Se a gente voltar lá atrás e contar para as pessoas do passado, talvez muitas vão ficar chocadas. Um notebook trambolho era um negócio surreal. Hoje a gente anda com um computador super potente no bolso, no pulso, no óculos, gente. Vocês têm noção que tem óculos com computadores mais potentes que os notebooks de quando a gente era criança? Eu tô falando de tudo isso porque o BBB acabou, graças a Deus. Ninguém aguentava mais. E essa reta final sempre me faz pensar em Show de Truman. A Fernanda Loba, inclusive, mencionou o Show de Truman algumas vezes depois que ela saiu. E ele é um dos meus filmes favoritos. E essas memórias, elas meio que transbordam quando eu penso nele. Meu pai, ele trouxe a fita do Show de Truman para casa assim que lançou. E eu fiquei vidrada, obcecada logo de cara. Eu via várias vezes, né? Vivia questionando sozinha se a minha vida não estava sendo transmitida. Será que a minha vida não era um reality? Eu não estava sabendo. E isso era um tempo que não tinha BBB, não tinha redes sociais. Então, nosso mundo era bem diferente. Eu apresentava lá meus programas matinais imaginários no chuveiro, usando a escova de cabelo como microfone, pensando: será que tem alguém assistindo? Me sentindo a própria Fátima Bernardes. E desde que o BBB surgiu, eu sou viciada. Então, se parecia muito diferente antes, se a ideia da gente ver pessoas trancadas numa casa, vigiadas 24 horas por dia por câmeras, já parecia uma coisa louca. Hoje em dia, todo mundo pode criar um reality da sua própria vida, né? Sozinho em casa, com os amigos. Você entrar lá no TikTok e você vê adolescentes que se juntam, que compartilham o dia a dia numa mansão. Você vê gente mostrando o outfit do dia, as refeições do dia. Você vê pais compartilhando a vida dos filhos pequenos e cada detalhe. A gente está tão acostumado a ver câmera em todo lugar agora que eu acho que nem todo mundo sabe que a sensação na internet e na vida, por incrível que pareça, nem sempre foi essa de eterna vigilância que a gente tem hoje em dia, que hoje em dia é tão comum, sabe? Eu sempre penso nisso, que eu tô expondo os meus sentimentos online desde 2002, lá no Weblogger. Antes disso, eu já estava conectada, mas estava em outros cantos da internet, estava, sei lá, alimentando meu bichinho virtual no site da Turma da Mônica, pesquisando a filmografia do Elijah Wood completa e criando fansite para ele na HPG, correndo nas locadoras para poder encontrar os filmes do Elijah Wood e assistir todos. Ou conversando com estranhos no bate-papo do UOL, gente, finado nada, que ele tá firme e forte e vivo ainda, né? Mas, sei lá, quem usa bate-papo UOL em 2024? O ponto é, 20 anos atrás, a internet era o lugar em que eu me sentia confortável para falar dos meus sentimentos porque não tinha conhecidos por perto. Era o meu cantinho seguro no mundo. Eu sei que foi assim com muita gente. Eu não era popular na escola, mas eu me virava nos blogs. Não tinha nem foto digital ainda, né, gente? Eu lembro que um dos meninos ricos da minha sala, isso na sétima série, levava a câmera dele, às vezes, era uma Mavica da Sony, e ela gravava as fotos no disquete de 3,5. Vocês têm noção? Muita gente que tá ouvindo isso agora, que já é adulta, nunca viu um disquete de 3,5. Que dirá essa câmera? Enfim, era um tempo em que as pessoas chegavam, se conheciam, se descobriam através das histórias que elas contavam. E eu esperava muito ansiosa pelas atualizações das minhas amigas, dos blogs delas, torcia por elas, chorava junto, elas comigo também. A maioria das minhas amizades da vida eu conhecia assim na internet, nos blogs, no Orkut, no Fotolog, no Twitter, em horas e horas e horas de papo no MSN Messenger, que até hoje eu não entendo como eu conseguia, porque eu mal consigo desenrolar um papo no WhatsApp hoje em dia. Mas A real é que todo mundo ali parecia ouvir muito um ao outro. E hoje em dia, a sensação é que está todo mundo falando, mas eu me questiono se com todo mundo falando ao mesmo tempo ainda tem alguém ouvindo, sabe? E isso é irônico, porque uma das mídias mais consumidas, pelo menos no meu círculo, é o podcast. E eu amo muito fazer, mas eu sinto que ele é meio unilateral. Até porque ninguém aguenta mais as sessões de comentários, né? Não é qualquer sessão de comentários que é habitável hoje em dia. E se antes os comentários serviam para construir relações, para conhecer pessoas novas, hoje eles estão ali para atacar, para despejar frustração, ódio. São outros tempos, outras mentalidades, outros comportamentos. Eu fico triste pela Ariane, que blogava em 2002, porque acho que ela nunca ia suspeitar que isso ia acontecer. É, as pessoas meio que piraram com essa liberdade que a internet tem e elas falam absurdos que antes não se sentiam tão confortáveis em dizer, sabe? Infelizmente. Esse mês mesmo, um publi que eu fiz foi impulsionado pela marca, né? Que significa que a marca botou dinheiro para ele ser anúncio, aparecer na timeline das pessoas. E ele, obviamente, saiu da minha bolha, né? Das pessoas que me seguem, que me conhecem. Que é uma bolha muito saudável e muito respeitosa, diga-se de passagem, né? Eu tô aí há muitos anos cultivando isso, trabalhando com isso. E aí começou um movimento de comentários horríveis sobre meu corpo, sobre a minha saúde. Coisas do tipo, ai, tá cuidando da pele, mas não tá cuidando do coração, né? Dá uma cuidada nessa saúde aí. Nossa, só cuida da pele mesmo, kkkkk. Ai, precisa dar um jeito nessa hérnia aí. E assim, gente, a sensação, porque eu já tava sensível, era que tinha alguém pegando algumas pequenas agulhas para cutucar uma ferida velha minha que nunca cicatrizou. É doido. Eu não sou obrigada a manter comentário gordofóbico ali, muito menos engajar com essas pessoas. Então, todos os dias, toda vez que essas coisas aparecem, eu denuncio e apago na hora, porque as minhas redes não são uma democracia também, são uma monarquia, a rainha sou eu. Mas a questão, para mim, é que eu não devo satisfações sobre a minha saúde para desconhecido, gente. Ninguém deve. E essas pessoas, aliás, elas nem se importam com a minha saúde, elas só querem que eu me sinta mal por não estar dentro do padrão que elas esperam. Patético demais. E como eu não sou de ferro, tem alguns momentos em que isso me deixa mal, óbvio. Mal de várias maneiras. Às vezes eu fico triste, às vezes eu fico insatisfeita comigo mesma, às vezes eu fico revoltada porque tem desconhecido se sentindo à vontade para falar merda para mim como se eu fosse um boneco numa vitrine, como se nada do que eu tô falando ali importasse, só minha cara e principalmente meu corpo. Na verdade, acho que o que me deixa mais triste é o quanto esses comentários me desumanizam. É, eu não faço esse tipo de comentário sobre outras pessoas, eu não me sinto confortável em falar isso de alguém, e eu não me sinto confortável nem de ver alguém fazendo esse comentário sobre outras pessoas, né? Então, definitivamente, eu não tolero que isso seja feito sobre mim. E talvez por isso eu nunca tive a intenção de que o meu rosto, que o meu corpo viessem na frente do meu trabalho. Desde pequena, sabe? Eu vejo como é diferente a recepção entre as pessoas padrão e as pessoas gordas, em qualquer lugar, sabe? Mas na internet, principalmente. E isso é uma história antiga, né? Não é de hoje. A gente já pensando em mídia, já era assim quando eu observava a televisão na minha infância, os filmes, os programas de TV. Tem muitas coisas que normalmente eu não verbalizo, porque as pessoas não sabem lidar, mas que estão aí, que todos nós vivemos desde criança. De criança, vocês têm noção? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou contra a minha própria ideologia de ficar caladinha e vou falar sobre isso aqui. E olha que se você parar para fazer recorte também, eu sou uma mulher branca de classe média. Eu tenho plena noção disso, das portas que são abertas para mim. Só por isso, mas também não dá para fingir que não tem gordofobia, não tem pressão estética e que essas coisas não me prejudicam. A gorda, ela desde sempre aprende na marra que a existência dela é o quê? É errada, que ela tem que fazer de tudo para se encaixar, precisa correr atrás. E aí é aquela coisa de, ai, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode rir alto, não pode chamar muita atenção, porque a pior coisa que pode acontecer para um ser humano é ele ser gordo na nossa sociedade. E a gorda também precisa estar sempre impecável, porque qualquer coisa menos que isso vai servir para você estar taxada de relaxada. Então, sempre bem vestida, ultra maquiada, penteada, sempre usando umas roupas que valorizem as curvas, que disfarcem a silhueta. Assim, é patético, triste. Pensando em trabalho, mesmo que a gorda entregue o mesmo trabalho, até um trabalho melhor do que o da pessoa padrão, ela não vai ser prioridade, não vai ter o mesmo alcance, não vai ter as mesmas chances. E isso é em todas as áreas, tá? Não é. Enfim. A gente cresce por conta disso, criando uma relação tóxica com o espelho, com as pessoas, com a comida. A Vera, arroba Mama Exausta lá no TikTok, mama com dois M's, contou esses dias sobre como, por ter um pai gordo, né, que tinha medo que ela crescesse como ele, ela ouviu o tempo todo ele dizer para ela que ela não podia comer isso, não podia comer aquilo, ficava policiando o que ela colocava no prato, proibia algumas quantidades de comida. E como isso foi negativo para ela, a ponto de influenciar ela a aprender a comer escondido. E eu ouvi aquilo e pensei, putz, isso é muito verdade. Um hábito que a gente acaba criando. Eu tenho isso até hoje. De certas coisas eu espero não ter ninguém ao meu redor para comer, porque eu sei que ninguém vai julgar o que eu tô comendo. E isso influencia, inclusive, muito na compulsão. Mas enfim, fora todas essas histórias tristes que todo gordo tem para contar, a maioria das mulheres gordas que criam conteúdo, por exemplo, e eu vou focar nisso porque é minha área, elas são muitas vezes colocadas numa caixinha e elas só servem para ter visibilidade, quando é para falar sobre o nicho, quando é para falar sobre a vivência sendo gorda, quando é para falar sobre moda plus size, ninguém pode falar sobre moda, tem que ser sobre moda plus size. Agora inventaram mid size também, né? Mas sobre autoestima, amor próprio, aceitação. E isso é algo que sempre me incomodou. Eu já falei de todos esses temas também, tá? E falo ainda. Mas eu não quero me reduzir a isso, eu nunca quis, eu acho que ninguém quer. E para o mercado não é bem assim. Deus me livre de uma gorda que queira criar sobre qualquer assunto, sem falar sobre o corpo. Imagina ser colunista de cultura pop, de música, de política. Imagina ser chamada para uma mesa para falar daquele tema que você ama e não ser sobre empoderamento, sabe? E isso não é raro por acaso. É um estigma que ainda existe depois de todo esse tempo. Enfim, todos esses assuntos que eu citei, assuntos nichados, são válidos, são importantes para caramba. Eu nunca vou diminuir quem gosta de falar disso, pelo amor de Deus. Inclusive, tem muitas mulheres incríveis criando conteúdo sobre essas pautas há anos, pavimentando o chão por onde a gente pisa, abrindo portas para a gente no mercado, informando outras mulheres, trabalhando a autoestima delas. Pelo amor de Deus, eu só estou dizendo que a gente não é só isso. A gente não é só uma história de superação. A gente não precisa ficar provando que a gente pode usar a roupa que a gente quiser. A gente não precisa ficar provando. Sabe? É muito triste. Eu sou gorda, mas eu não sou só gorda. Eu sou artista, eu sou escritora, eu sou tatuadora. Eu sou apaixonada por séries, por música, sou neurodivergente também. E eu também sou gorda. Me reduzir a qualquer uma dessas coisas é uma forma de me anular. Por isso que eu sinto falta da era dos textos, de quando as pessoas liam, de quando não era minha cara ali sendo julgada e sim o que eu estava falando, o que eu estava sentindo. E eu amava escrever, amava os blogs porque as pessoas me conheciam por quem eu era, pelas histórias que eu dividia, pelos meus dramas. E nossa, eu sempre fui muito dramática. Hoje eu olho e eu falo assim, nem eu me aguento, sabe? Mas a gente se conhecia, se conectava com outras pessoas que a gente nem sabia como elas eram, mas a gente sabia que elas pensavam parecido com a gente. Mas ao mesmo tempo, agora olhando o que eu tô falando aqui, você entende como é problemático eu sentir falta de um tempo em que eu me sentia bem porque eu podia me esconder para ser ouvida? Isso é muito maluco. Para os excluídos, a internet era um mundo perfeito porque a gente criava laços verdadeiros, não cabia bullying ali, pelo menos não nas comunidades que eu participei, né? E era um mundo paralelo à internet, um mundo virtual, né? O pessoal falava, o mundo virtual é o mundo real. E eu gostava de habitar o mundo virtual. Agora não, agora a internet é tratada como uma extensão do mundo real, né? E trouxe para cá o pior dele, é um inferno. E a parte ruim de ser millennial é que eu vi essa transição acontecer e esse mundo ia se tornando insalubre. Então, eu lembro de um dia, quando a minha irmã era adolescente, eu já estava na faculdade, né, nessa época. Devia ter uns 19 anos. E ela tava fazendo live na TwitchCam. Daí eu passei e apareci no fundo da live. E ela era daquela turminha dos rolês da Capricho, do fim dos anos 2000 ali, começo dos anos 2010. Então, era uma turminha bem focada em estética. E a gente dividiu o quarto. Então, eu apareci na câmera, no fundo da live ali. E do nada começaram a aparecer comentários me chamando de Snorlax. Ai, se você não sabe quem é Snorlax, eu vou... Eu até ia falar pra você dar um Google, mas se eu fosse boazinha, já vou oferecer a referência. O Snorlax é um Pokémon enorme, tá? E eu sempre recebi esse tipo de ofensa, boia, Snorlax. E eu sempre recebi passivamente, eu sempre fui uma lady. Sempre achei que se eu não engajasse nos xingamentos, se eu fingisse que não foi comigo, não seria. Até porque gorda não tem que ser xingamento, né? Eu sou gorda. Se tem alguém que tem consciência de que é gorda, sou eu. Você fala pra pessoa gorda que ela é gorda, ela se vê no espelho todo dia, ela sabe. Eu fingia que não era comigo, mas a minha irmã, ao contrário, ela é uma leoa. Ela nunca viu alguém falar qualquer coisa para mim, para me diminuir, e não correu para me defender com unhas e dentes. Então ela é incrível, mas eu nunca achei que isso valesse a pena. Então eu não engajava, mas eu ficava triste por dentro. Só agora eu vejo o quanto isso ficou marcado em mim, sabe? Eu não era gorda como eu sou hoje, na verdade, olhando para trás, eu ouso dizer que eu nem era gorda, ponto. né? Mas eu só descobri isso depois de velha, tá? E pelos padrões mesmo, eu nunca fui magra. Então, eu só evitava esses ambientes, evitava os vídeos, a menos que fosse com um público controlado, porque as fotos a minha geração aprendeu a tirar, a escolher o ângulo, mostrar só o que era favorável. Me respeita, né, gente? Eu virava madrugada pra postar no Fotolog. Agora, vídeo? Não. Esse negócio de filtro nos vídeos é novo, entendeu? Antes você filmava e ficava tudo cagado. E, sinceramente, esse negócio de filtro nos vídeos é uma merda, vamos combinar. Mas hoje são tudo vídeos. E, aliás, mais que isso, porque a questão é que se só fossem vídeos, não seria um problema. O problema são os seres humanos assistindo, o que eles esperam e como eles reagem a esses vídeos, né? Você precisa ser padrão, você tem que ter uma casa aesthetic, você tem que se vestir e usar acessórios da moda, você tem que gravar trends, você tem que romantizar a sua rotina. E ainda assim, você corre o risco de ser desumanizado. É patético. Óbvio, tem muita gente incrível que faz tudo isso com naturalidade, porque gosta. Eu adoro seguir pessoas assim, que tem uma casa estética, romantiza a rotina, enfim. Mas tem muita gente que você vê que tá fazendo ali porque é obrigada por causa do trabalho. E tá tudo bem também, porque eu também faço meio que obrigada às vezes. Agora, tem uma terceira categoria na internet agora, que é a categoria que topa tudo por dinheiro. E eu sinto que essa categoria é a que prolonga esse nosso sofrimento. Porque quando o dinheiro entra no jogo, você já sabe, né? O mundo virou uma fábrica de subcelebridades se matando para cumprir os requisitos ali, para ter migalhas de atenção e ganhar muita grana em cima disso. E essa grana é gasta onde? É gasta na manutenção do padrão, para garantir que o padrão continue existindo e continue sendo exclusivo. Porque se todo mundo se encaixar no padrão, ninguém se destaca. Então, quando eles veem que o padrão está começando a ficar popular, vamos mudar. E quando eu falo que tem gente se matando para cumprir esses requisitos, é literalmente, tá? A galera faz procedimento estético invasivo à torta e à direito, faz stories vendendo o jogo do tigrinho na mesa do parto, faz umas burrice do tipo enfiar os dois pés descalço no bode de gelo e sal para ver quem aguenta mais e filma tudo. E depois que dá merda, ainda se filma no hospital com o pé quase necrosado falando: "Ai, mas o engajamento tá ótimo", sabe? E tem aquele povo que expõe os filhos pequenos a todo tipo de insulto na internet só pelo engajamento. E depois fica defendendo o filho como se fosse um pai maravilhoso. Se você fosse um pai maravilhoso, você não tava expondo o seu filho na internet. Um bebê que não pode se defender, que não tem como consentir. Enfim, você vai vendo certas coisas ganhando uma dimensão enorme, sendo valorizadas, aplaudidas. E aí, quanto mais você consome, mais você sente que tá perdendo, que tá ficando para trás, que precisa melhorar. Você não tá competindo nas mesmas condições, você não tá desejando a mesma coisa, porque as pessoas, elas só querem ser famosas, só querem ganhar dinheiro. Agora elas encontraram os meios para isso. Eu não sei você, mas eu nunca quis ser famosa. Desde sempre a ideia de ser famosa me apavorou, até porque eu não queria pessoas me julgando, eu não queria pessoas me olhando, me observando. Eu falava disso com a minha mãe quando eu era mais nova, né? Quando a Amy Winehouse morreu, eu senti tanto, tanto, porque para mim ela era a personificação disso que eu sinto. Ela era uma artista que só queria fazer sua arte e aí teve a vida invadida quando descobriram a arte dela, que era maravilhosa, e não aguentou. Mas eu sempre quis que o meu trabalho ficasse conhecido, mais nada. Não era minha cara, não era minha vida que eu queria tornar pública, era minha arte. Parece que hoje é impossível fazer um sem o outro. Até podcast precisa ser em vídeo, até médico tem que gravar TikTok. Outro dia eu vi umas pessoas falando: "Ai, não confio em médico que não tem TikTok, que não tem Instagram". Gente, eu tô cansada, eu tô exausta desse povo. E sabe o que é pior? A culpa. A culpa é sufocante. Eu tenho consciência de tudo isso, de que essas coisas não fazem sentido, mas eu não consigo não me sentir mal pra caralho de ver toda essa dinâmica, sabe? Mesmo enxergando todos os problemas que ela carrega, eu ainda me acho errada por ficar triste quando alguém vem no meu perfil me vender gratuitamente. De ficar triste por não conseguir fazer vídeos o suficiente, por ter bloqueios para me expor, enfim. A vida é muito doida, gente. A gente deixa o algoritmo moldar as nossas expectativas, mesmo quando a gente sabe que elas não fazem sentido. E, por muito tempo, eu fortaleci a minha mente para entender essas limitações, com terapia, né? Com pessoas ao redor que passam pelos mesmos problemas e que dividem as dificuldades que me mostram que vale a pena tentar. Então, a minha autoestima, ela já esteve em dia. Depois da pandemia, principalmente, eu realmente ainda estou me reencontrando. Mas, especialmente agora nessa era do Ozempic, que está trazendo a magreza ostensiva dos anos 2000 de volta, e a gordofobia recreativa também está toda mais uma vez, as pessoas pararam de tentar fingir que se importam. Inclusive, até as pessoas que antes falavam sobre amor próprio, sobre autocuidado, porque era o discurso da vez, agora estão querendo que se lasque empoderamento, body positive, que é papo da década passada. É muito difícil. Nessa onda, eu já me peguei várias vezes pensando, é culpa minha mesmo que eu não tenho competência para emagrecer. Se eu quisesse mesmo, eu podia ser padrão. É culpa minha que eu não tenho força de vontade, é culpa minha que não é competente o suficiente para fazer a dieta direito. E aí o que acontece? A compulsão volta com tudo e as coisas só pioram. E eu não sou a única, gente. Estou falando disso aqui. São coisas muito particulares, né? Eu nunca estaria expondo se eu não visse que eu estou cercada de pessoas falando sobre terem gatilhos com esse tipo de conteúdo constantemente, que elas estão se sentindo mal também. Eu acho que é importante a gente dividir que elas não estão sozinhas. E esse conteúdo que agora está completamente focado em corpo perfeito e que as pessoas usam a palavra saudável para definir, né? Mas é sempre em busca do corpo. Todo mundo falou de emagrecimento rápido, de barriga negativa, enfim, tudo aquilo que a gente já está cansado de conhecer, porque, assim, a gente foi adolescente nos anos 2000, a gente tinha dieta de 800 calorias da Capricho pregada na porta da geladeira com um ímã para não comer nada além do permitido. Nas lojas não vendia calça cintura alta, então, além de tudo, se você furava, você também era humilhada andando com o cofrinho de fora e a barriguinha caída para fora da calça também. Mas nós não estamos erradas, gente. A gente tem sim o direito de aparecer sorrindo, falando daquilo que a gente ama, daquilo que a gente entende. O foco tinha que ser o nosso conteúdo, sim, independentemente se é em texto, em foto, em vídeo. Eu vivia me sentir mal e querer desaparecer só porque as pessoas não sabem se comportar quando elas me veem, né? A gente não pode achar normal que as pessoas continuem nos desumanizando. Mas às vezes, eu acho que nem é para entrar nessa luta, sabe? Para mim, parece que já tá perdida. Body positive, por exemplo, com todos os seus problemas, ainda fazia algum sentido quando apareceu na década passada. Era tipo uma espécie de respiro, né? Uma esperança de que o olhar das pessoas e as coisas iam mudar, que iam entender finalmente e respeitar o diferente. Obviamente, foi cooptado muito rápido pelo comércio, pela publicidade, virou mais o quê? Mais um refúgio para vender roupa, para vender publicidade, para vender creme de rosto, maquiagem, inscrição em academia. Hoje em dia, se deixar, vende até remédio para emagrecer. Inclusive, hoje, esse tipo de movimento respira por aparelhos, né? Tem só uma meia dúzia de pessoas postando vídeo de biquíni falando ame-se, faça por você. E, ao mesmo tempo, já começa a caminhar lá para os discursos de dieta, porque, querendo ou não, essa é a nova tendência. Nos últimos anos, eles foram bombardeados por propaganda da Novo Nordisk promovendo o Ozempic. Até as reportagens que eu vi sobre o Ozempic, elas foram todas muito rasas, todas apontando só benefícios. Parecia propaganda também. É, coloca aqui um parêntese que eu estou dizendo que as reportagens pareciam propagandas e só pareciam porque meus advogados não permitem que eu fale o que eu fiz de verdade. Mas, enfim, para lidar com essas informações todas, é preciso ter um pensamento crítico. Mas como elas pegam numa fragilidade muito grande, que é a dificuldade, que é emagrecer, elas acabam desligando muitas vezes esse pensamento crítico das pessoas. Muita gente que ouve não vai conseguir ser racional. A última vez que eu vi uma reportagem, que eu lembro pelo menos de ter visto, foi no começo do ano, lá em janeiro, no Fantástico. A parte, o fato de só terem falado como o Ozempic era bom, como você emagrecia rápido e pipopopó, a reportagem mostrava uma mulher negra, gorda, periférica, que já tinha feito bariátrica e não conseguia emagrecer por conta da alimentação, né? Porque não tinha dinheiro para se alimentar bem. E ela não tinha acesso ao Ozempic, porque é um remédio caríssimo. E ela é muito pobre até para se alimentar bem. Inclusive, por isso que ela é gorda, por isso que a mãe dela também é, passa pelo mesmo problema. E elas tiveram que fazer vaquinha para conseguir o remédio para ela. E a mãe falou: eu vou continuar assim porque eu não estou disposta a essa exposição de novo. Porque é uma exposição terrível quando você vai pedir dinheiro para as pessoas para comprar remédio. Então ela se conformou e vai seguir com os problemas de saúde dela, porque não vale a pena tentar. E aí, a outra personagem da reportagem é uma mulher loira, magra, classe média alta, contando que ai, depois do Réveillon ela foi na farmácia e comprou uma canetinha nova, porque ela sentiu que comeu muito no Natal e queria perder uns quilinhos. E aí, você consegue entender a problemática? Até nisso a gordofobia impera. É um buraco muito mais embaixo. Tipo assim. É, as pessoas acham que é porque você é gordo, porque você é relaxado, porque você tem preguiça, porque você não tem força de vontade, porque se alimentar saudável é fácil. E não é nada disso. As pessoas gordas, elas estão ali porque elas têm acessos básicos negados, sabe? E elas continuam tendo por serem gordas. Então, tratamento médico, emprego, roupa. assento nos transportes, tudo isso são portas fechadas para as pessoas gordas. Mobilidade, acessibilidade, parece que só quem pensa nisso é quem está sofrendo. E aí, quando alguém que é obviamente gordo se expõe para mostrar que o mundo é feito e é pensado só para as outras pessoas, né, como se os gordos não existissem, a chuva de ofensas vem tão forte. E o grande argumento das pessoas é sempre, pasmem, que é só emagrecer, como se fosse simples. E não é. Não é simples, gente. Para começar, as pessoas não são todas gordas porque elas escolheram, tá? E nem é tão simples emagrecer como julgam. E aí o povo, ah, não, mas hoje em dia tem bariátrica. Hoje em dia tem Ozempic. E assim, além de pouco acessíveis, esses métodos de emagrecimento, como qualquer outro, eles exigem uma mudança comportamental para funcionar, tá, gente? Eu tenho essa notícia para dar para vocês. Tem muito esforço envolvido, sim. Tem gente que acha que você faz a bariátrica e é mágico. Tem gente que acha que o Ozempic é mágico. Não tem nenhum caminho fácil. Não adianta se encher de remédio, não importa qual é o remédio, aqueles antigos ou os atuais. Não adianta colocar seu corpo em risco tomando remédio que você nem sabe para que funciona. Não adianta cortar o estômago se você não parar para pensar na alimentação, nos hábitos, não entender que essas coisas todas que fazem a diferença no final, e se você não mexer nelas, na estrutura, no momento em que você cortar o remédio, o efeito rebote vem, te devolve o dobro do peso e ainda traz alguns problemas de saúde. Então, por que que você acha que as pessoas pobres, elas, mesmo depois de fazer cirurgia, engordam de novo? Porque elas não têm grana para bancar uma alimentação que vá manter esse peso. Porque vai continuar sendo mais barato comprar um pacote de bolacha, vai ser mais barato comprar um ultraprocessado, né? Então, por isso que é preciso ter uma equipe multidisciplinar antes de você se sujeitar a uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Por isso que eles exigem acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional. Porque você tem que entender que as mudanças que você está fazendo no seu corpo, elas são permanentes. Mas elas não funcionam sozinhas. Tem gente que nem tem condição de arcar com alimentação saudável para começo de conversa, como eu estava falando. E como é que vai arcar com tudo isso? Ao mesmo tempo, como contraste, tem gente que tem dinheiro para pagar um hospital para fazer todos os exames e todos os laudos que precisa para uma bariátrica em 24 horas. Eu vi que descobri que existia isso no TikTok. E aí você faz sem nenhuma consultoria, sem nenhuma reflexão. Vai funcionar? Vai, você vai perder peso. Mas a chance de todo esse peso voltar também é enorme, né? E eu tô falando aqui, não porque eu sou contra, pelo amor de Deus, não sou contra emagrecimento, não sou contra o Ozempic, não sou contra a bariátrica, nada disso. Todas são ferramentas importantes, são ferramentas válidas e quem precisa e quem quer tem sim que ter acesso a tudo isso. O que eu sou contra é essa indústria horrível que vende a facilidade, né? Que faz as pessoas acreditarem também que elas só têm valor se elas forem magras. Eu sou contra as pessoas que criam conteúdo de emagrecimento e não pensam em quem está assistindo, né? Não refletem que talvez a pessoa não tenha maturidade, não tenha equilíbrio para filtrar esse conteúdo. Eu sou contra colocar emagrecimento sempre como um grande mérito, mesmo que ele venha de transtorno alimentar, que ele venha de doenças. Eu sou contra esse discurso constante de que é melhor você adoecer e ficar magra do que ser gordo e estar bem. Repito. Inacreditável que em 2024 as pessoas ainda achem que ser gordo é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. Esses dias viralizaram umas imagens da Maiara, ou foi da Maraísa, não sei, vou falar Maraiara para contemplar as duas de qualquer jeito. Enfim, a Maraiara estava fazendo exercício lá com o apoio do personal, completamente esquelética, sem força muscular nenhuma. Todo mundo ficou chocado, e aí depois de muita especulação, ela falou que sim, tomava remédio sim, fez bariátrica sim, faz dieta sim, e está se amando magra. É problemático? Óbvio, né? Mas é difícil a gente querer cobrar de alguém que, como pessoa pública, no caso dela, né, passou a vida inteira sendo pauta e se sentindo diminuída por ser gorda. Então, a gente não tem como cobrar que ela tenha esse senso crítico, sabe? E olha a dimensão que isso toma, olha para quantas meninas ela fala. Eu acho muito, muito difícil, muito problemático essa exposição de uma pessoa que claramente não tá bem, mas ao mesmo tempo eu entendo que a cabeça dela não ficou assim sozinha. Ficou assim exatamente por conta da exposição, por conta da pressão. E é muito complexo, gente. É muito complexo de onde a gente quer cobrar nessa hora. Eu não me esqueço nunca de quando eu estava extremamente angustiada por ter descoberto um câncer na tireoide. E na primeira consulta com o cirurgião, eu ouvi dele: pensa pelo lado positivo, pelo menos você vai emagrecer. Eu estava com medo, eu tinha ouvido a palavra câncer, eu não sabia o que isso ia significar na minha vida. Eu estava aflita com o que ia vir pela frente, e a primeira coisa que o médico que eu procurei para me informar sobre minha saúde teve para me falar é que eu ia emagrecer. Isso era o lado positivo. Então, eu e minha mãe, ela tava do meu lado, a gente ficou assim, incrédula. Obviamente, a gente trocou de médico e nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Mas isso é muito pesado, é muito louco. Esses dias viralizou uma notícia de 2012 de novo, do médico do SUS que receitou para paciente, que foi atrás dele por causa de ajuda, porque tava se sentindo mal e ele receitou cadialina. Sabe o que é cadialina? Nada, não existe, ele inventou. E aí embaixo ele detalhou na receita que ela tinha que colocar cadeado na boca, cadeado no armário, cadeado na geladeira, cadeado nas panelas. Então, assim, se nem os profissionais responsáveis por cuidar da gente levam a gente a sério, como é que fica? Inclusive, já que a gente tá falando de médico aqui, deixa eu contar para você, porque a menos que você que tá me ouvindo seja gordo, você não faz ideia disso. Mas muitas vezes, não importa qual seja a sua queixa, se você é gordo, quando você vai no médico, ele vai te mandar emagrecer. O que não seria exatamente um problema se ele investigasse a sua queixa. Mas não é o caso. Muitas vezes ele nem te faz a consulta. Não importa qual a queixa, você não é nem examinado. Você só ouve que precisa perder peso. Se você perder peso, você vai melhorar. E aí, nessa, muitas coisas graves não relacionadas ao peso acabam passando batido. Como eu disse, nem todo mundo tem condição de ir em vários médicos, de ficar procurando novas opiniões, né? E aí, o corpo gordo não vale nada? Nem todo mundo tem conhecimento também suficiente para questionar um médico, para exigir um exame, para buscar uma outra opinião. O médico é uma figura de autoridade, gente, querendo ou não. Como pode essas pessoas se sentirem no direito de desumanizar os pacientes dessa maneira? E não só os médicos, os laboratórios também, os hospitais também, os equipamentos não sustentam as pessoas gordas. No ano passado, eu fui fazer meu check-up. E eu rodei a cidade atrás de lugares para poder fazer alguns ultrassons, porque como eu engordei na pandemia, o lugar que eu costumava fazer não aceitava mais me atender. Você não acha no convênio um lugar para te atender. Quando você acha, o prazo, a data para marcar é bem mais lá na frente, você tem que esperar muito mais. E, enfim, é longe de casa. E se todo mundo se preocupa tanto com a saúde do gordo, a ponto de ficar falando o tempo todo, ai, mas a saúde, pipipipopopó, se a saúde do gordo é tão importante para todo mundo, por que que o gordo é tão negligenciado quando ele vai cuidar dela? Eu nunca vou esquecer do Vitor Marcos, que tinha 25 anos e morreu na porta do hospital dentro da ambulância porque teve o atendimento negado em outros dois hospitais, além desse que ele morreu na frente, com a justificativa de falta de equipamento. Então, enquanto carregavam ele para lá e para cá na ambulância, ele teve três paradas cardíacas. E muita gente não lembra disso, que aconteceu ano passado. Eu acho que eu nunca vou esquecer. Porque é uma coisa muito forte, gente. Pode ser a gente um dia, pode ser nossos filhos. E mesmo que não fosse, sabe? É um ser humano. Como é que a gente olha para uma coisa dessa e acha normal? Tudo isso é muito complexo, muito, muito complexo. E eu falando aqui sozinha, talvez nem faça muito sentido. Mas a verdade é que quando alguém que eu não conheço aparece para falar da minha saúde, além de não se preocupar comigo e apenas querer me constranger, essa pessoa não sabe o que eu estou passando. E ela não tem esse direito, ninguém tem o direito de falar do corpo do outro, seja ele qual for. Eu não aceito abraçar a culpa por esses comentários e me sentir mal, tá? Eu não vou me sentir mal comigo mesma por conta da falta de noção das outras pessoas. Então, eu espero que vocês que pensam isso dos outros tenham um bom senso de não externalizar e melhorem, né? Eu espero, assim, eu sei que vocês, meus ouvintes, são maravilhosos e não são assim, mas enfim. Nessa hora, eu tento parar para lembrar também, para me fortalecer, das pessoas incríveis que estão conquistando espaços, das gordas que estão mostrando aí que a gente não é invisível, que a gente é inteligente, divertida, boa apresentadora, boa artista, boa de fofoca, de cultura pop, de dança, boas atrizes, escritoras, que mais, empresárias, que a gente é capaz de tudo, mesmo que tentem nos excluir, que mesmo que tentem nos limitar. É bom ver que existem mulheres fora do padrão, ocupando os espaços, brilhando neles. Porque antes você não via nenhuma gorda retratada positivamente na mídia, gente. E aí depois passaram a ser poucas. Muito pouco tempo atrás, a mulher só servia de alívio cômico na televisão, nas novelas, nos filmes. Ou então era aquela figura que causa uma repulsa, causa pena. Só agora, a passos lentos, estão criando espaços para que essas personagens sejam reais, né? Que não girem só em torno de ser gorda. Né? Ou que não sejam diminuídas por isso. E eu vou sempre celebrar cada uma dessas personagens. Ao mesmo tempo, é por isso mesmo que eu não me sinto apta a julgar as pessoas que, quando ocupam esses espaços, né? As pessoas gordas que finalmente conseguem alcançar esses espaços, sentem a necessidade de emagrecer, de entrar no padrão. Porque não é fácil, gente. A pressão não deixa de existir só porque a pessoa chegou lá. Não deixa de existir nunca. Eu aprendi a ser grata porque o meu corpo me carrega todos os dias por essa vida, que não é fácil, né? Nosso corpo é nosso lugar do mundo. Mas eu sei que é difícil. E essas pessoas também. Então eu nunca vou julgar alguém que escolhe mudar. A gente também está sujeito a se sentir mal de vez em quando, a desejar mudar, a correr atrás disso. Cada um corre atrás de uma maneira. Ainda mais quando a gente percebe que a corrida é desigual, que a maioria das coisas é mais difícil só porque a gente é como a gente é. Preconceito, por ódio. Um ódio que é muito mais pessoal do que pelo outro, né? Porque as pessoas odeiam o gordo não por ele ser como ele é, mas por ele estar tentando viver ali feliz e bem, quando essas pessoas jamais se sentiriam bem como ele, né? É, se ela não consegue viver e ser ela mesma sem emagrecer, malhar, fazer uma lipo LED, como é que um gordo ousa sorrir e viver a vida sem sofrer? O que é uma grande ignorância, porque o mundo é cheio de gordos saudáveis, fisicamente ativos, que se alimentam bem, e as pessoas acham que não. Mas também assim, mesmo que não fosse nenhuma dessas coisas, mesmo que a pessoa não for, mesmo que ela preencha todos os estereótipos, ela não deve ser tratada mal. Ninguém tem o direito de tratar alguém como menos humano por isso, tá? Então, eu deixo aqui a pergunta para você. Quem é você para olhar para um gordo e questionar a saúde dele? Quem é você para olhar para qualquer pessoa e questionar o corpo dela? Sabe? E se você aí tá seguindo alguém cujo conteúdo faz você se sentir mal consigo mesma, dê um follow sem medo, tá? As pessoas mudam. Nem tudo é pra gente. Às vezes aquela influenciadora que tinha tudo a ver com a gente segue um caminho que já não bate com o nosso e pronto. Às vezes ela desenvolve lá o transtorninho alimentar dela, não percebe, e ela fica compartilhando com seguidores e fazendo as pessoas se sentirem mal, ter gatilhos, desenvolverem os transtorninhos delas também. Então, assim, você não vai mudar o influenciador que você gosta. A gente não vai mudar a famosa que a gente acompanha. Mas a gente pode aceitar essa ideia de que a gente tomou rumos diferentes. Então, a gente pode encontrar outras pessoas com outros discursos, outras rotinas que sejam mais compatíveis com as nossas. Pra gente não se sentir uma merda e pra gente não se sentir influenciado também. E assim, sem ofender ninguém, só escolhendo o que é melhor pra gente. Eu nunca vou lá encher o saco de ninguém porque eu não concordo com a maneira como essa pessoa vive. No máximo, eu vou tocar o meu barco em outra direção. E eu acho que vocês deviam fazer o mesmo, tá? Eu peço desculpas pelo desabafo, não desistam de mim. Eu amo muito mesmo criar conteúdo, tenho essa resistência com o vídeo por vários traumas, várias questões que só muita terapia mesmo. Eu acho que depois desse episódio que eu fui abrir meu coração para vocês, vocês perceberam. Mas a verdade é que eu sempre amei apresentar, amei vídeo, já tive canal no YouTube, né? Já fiz palestra, já apresentei live na Twitch, já fiz live de cliente grande e tal. Eu tô há muito tempo na internet trabalhando com isso. E sempre amei. Sabe? Essas coisas nem sempre mexem comigo. É muito raro. Mas aí, quando incomoda, e é como aconteceu agora, eu percebo que tava lá. E eu só tava ignorando, talvez. E seria hipocrisia minha ignorar, agora que a gente tá nesse momento de dividir aqui, que eu tô fazendo podcast toda semana. Porque eu sou honesta aqui com vocês. Muita gente me segue, me procura, porque se inspira em como eu me posiciono. Eu acho importante que as pessoas saibam que eu passo pelos mesmos dilemas. Não tem nenhuma super mulher rainha da autoestima aqui, não. Eu ouso dizer que não tem lugar nenhum, sabe? Mas eu escolhi minhas batalhas, eu escolho todos os dias, e é isso. Ninguém tem controle sobre mim, só eu. Eu decido quando, como, se eu vou mudar. Inclusive, minha rotina mudou muito do ano passado para cá, sabe? Ninguém sabe o que eu tô passando. E você também pode tomar o controle da sua vida. Ninguém tem que saber o que você tá passando. Não deixe esse algoritmo te enlouquecer, não. Não deixe as pessoas buscando engajamento, buscando o dinheirinho delas te enlouquecerem. Porque amanhã a tendência já é outra de novo. Entendeu? Acho que é isso. Sobre esse assunto, acho que encerramos. Me indica lá nos comentários do Instagram, @falinaterapia, mulheres gordas incríveis que vocês acompanham. Em qualquer área, tá? Mulheres fodas que mereciam visibilidade. É, porque eu quero acompanhar também. Aliás, eu tenho um episódio sobre ser gorda aqui, da primeira temporada. Ele é um dos mais ouvidos desse podcast. Eu não ouvi ele antes de gravar, então talvez esse aqui tenha repetido alguma coisa, não sei. Mas eu não ouvi exatamente por isso, para ficar com a cabeça fresca na hora que eu falar o que eu queria falar. E lá naquele episódio eu indico algumas mulheres, inclusive algumas que estão canceladas por trambiques. Eu não sabia quando eu indiquei, tá? Mas é isso, faz parte, porque eu acho que a gente precisa de representatividade, né? Representatividade é tudo, amores. Vamos com as gordas trambiqueiras também. Você provavelmente já ouviu falar de bebê rena esses dias, tá todo mundo comentando. Se você não tava nas redes sociais, você não ouviu, e aí eu tenho o prazer de te apresentar, vou endossar o coro. Bebê Rena é uma minissérie lançada pela Netflix que conta a história do humorista Donnie, que trabalha como bartender, e num dia normal, movido por um gesto de pena lá, ele oferece um chá de cortesia para Marta, que é uma mulher que entra cabisbaixa e senta no balcão, fala que não tem dinheiro. A partir daí, eles criam uma relação muito estranha. E no começo parece que é só admiração, mas aí se torna um caso de perseguição. E tem abuso físico, tem abuso psicológico, tem todos os traumas do Donnie transbordando ali. E a gente acaba conhecendo essas coisas muito pesadas e ficando espantado. Eu não quero falar muito para não dar spoiler, claro. Mas essa série ela é muito boa. Ela te engana te fazendo achar que é só comédia. Daí ela te pega pelo estômago, e não no sentido de comida, no sentido de a sensação mesmo do estômago sendo espremido. Ela causa umas reações viscerais, sabe? Inclusive, não é uma série para todo mundo, tá? Não ignora os avisos de gatilho, tem cenas muito pesadas. Eu nem tenho intenção de ver de novo, mas eu sinto que eu nunca vou esquecer. O mais impressionante para mim nessa série é a vulnerabilidade do Richard Gadd, que é o ator que interpreta o Donnie, e que na verdade escreveu a série. E tá contando a própria história. Então, sim, ele viveu todo esse abuso, ele escreveu sobre isso e ele reviveu atuando. É uma série baseada em fatos reais. E a história é contada de uma maneira tão crua que faz a gente confrontar bastante com aquela questão de onde vêm alguns comportamentos das pessoas, sabe? Sabe toda vez que a gente enxerga uma dinâmica ali que claramente é abusiva e é. Pega se questionando por que que essa pessoa está se permitindo ser perseguida? Ai, parece que gosta de ser abusada. Ai, nossa, tem que sair dessa relação. Por que que não sai dali? Então, essa série ela faz a gente refletir sobre como esse pensamento, que é muito cruel, né? Ele não deveria ser normalizado, porque é muito complexa a dinâmica do assédio, né? A gente enxerga ali claramente como o trauma ele molda a gente, vai mudando a forma como a gente se relaciona com o mundo, como a gente controla as nossas atitudes. E assim, é de embrulhar o estômago, mas também é de assistir numa sentada só. Vale muito a pena. Então fica aí a minha indicação para vocês. E para a gente deixar as coisas mais leves nesse finzinho de episódio, eu aproveitei o friozinho delicioso do último sábado e reassisti Over the Garden Wall, que é O Segredo Além do Jardim, uma minissérie muito preciosa de animação que está escondida lá no catálogo da Max. E nela a gente conhece os irmãos Vert e Greg, que estão perdidos na floresta tentando voltar para casa. E no caminho eles encontram um sapo, um passarozo falante que chama Beatrice, e caminham os quatro juntos em busca do caminho de volta para casa. Vão encontrando diversas personagens que vivem ali na floresta, que a série chama de desconhecido, né? Então a floresta é o desconhecido. E aí eles precisam ser espertos para evitar várias armadilhas de contos de fadas que esperam eles. É uma história rapidinha, dividida em episódios de 11 minutos, e você assiste em menos de 2 horas. Mas é tão sensível, tão profunda. Eu gosto muito, tem um visual que mistura drama e terror, uma coisa meio onírica, assim. Tem um aspecto fofinho que engana os desavisados, mas eu acho que a história é bem adulta. Então, corre lá para ver ou rever e me conta o que você achou, tá? E ufa, essa semana eu falei horrores. Nem sei se eu cheguei a algum lugar, mas eu falei. E se você tem alguma mensagem para me mandar, algum feedback, uma história para contar, uma sugestão de tom, de pauta, só escrever para falei de você na terapia@gmail.com, sério, me escreve. E se você quiser conversar comigo, acompanhar minhas loucuras em tempo real, é só seguir @lovemaltine e @faleinaterapia nas redes sociais. Beijo e até a semana que vem. Tchau!